tempo de informação, vamos para já escutar os títulos com o Vítor Melendas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Em fim de ano, fatura da sorte permeia um cidadão de Tomar. Mudança de roda acabou mal. Homem de 35 anos ficou em estado grave. Tomarense se elege em escândalos financeiros, agravamento das condições de saúde e desemprego como notas dominantes do ano. Fechamos com a nota do dia hoje com o Luís Francisco.
E a Rádio Ets deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber e que o ano novo seja muito feliz sempre com a Rádio Ets.
E neste último dia de 2015, céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente nubosidade a partir da tarde. Aguaceiros fracos e pouco frequentes até ao meio da tarde, que poderão ser de neve acima dos 1.200 metros. Quanto ao vento, soprará fraco a moderado no litoral e terras altas. Ainda formação de gelo ou geada em alguns locais do interior e pequena descida da temperatura. Máximas de 7 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 13 para Coimbra, 14 para o Porto e Tomar, 15 para Leiria, Santarém, Lisboa e Évora e 19 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Uma boa tarde. A fatura da sorte premiou pela primeira vez um cidadão nabantino no último sorteio realizado neste ano de 2015. Um cidadão tomarense foi premiado na noite desta quarta-feira com o Audi 4, prémio resultante do sorteio da fatura da sorte, promovido pela autoridade tributária. O número do cupão sorteado foi 1526-543-665. Repetimos, 1526-543-665. Para saber se é ou não o feliz contemplado com o Audi 4 sorteado pela autoridade tributária, basta uma consulta ao site das finanças.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Em short, teve um homem de 35 anos que ficou em estado considerado como grave depois de ter ficado debaixo do automóvel que estava a reparar, no caso, a mudar uma roda. O acidente aconteceu na localidade de Casal do Rijo, freguesia de Olalhas. O sistema de retenção não resistiu e o carro caiu em cima do cidadão, que prontamente foi ajudado por familiares e vizinhos que conseguiram afastar o veículo. A vítima ficou então em estado grave e foi assistida no local pela ambulância de suporte imediato de vida, isto numa primeira fase, sendo que já na União de Freguesias Serra Junceira houve lugar ao encontro com a viatura médica de emergência e reanimação, que prestou nova assistência e depois foi transportado para Abrantes. A Hertz falou com o segundo comandante dos bombeiros de Tomar, Vítor Tarana, que explicou então o que aconteceu.
Nós fomos chamados para um veículo que tinha caído em cima de um indivíduo do sexo masculino que estava a substituir uma roda. Quando chegámos ao local, o senhor já estava fora, portanto, debaixo, já o tinham retirado, portanto, debaixo do veículo, e o nosso trabalho e o da CIV, do INEM, que está no Hospital de Tomar, foi prestar assistência pré-hospitalar.
Podemos falar então em ferimentos graves, é isso?
Sim, segundo a indicação dos técnicos do INEM, os ferimentos são graves.
Apesar dos ferimentos, a evolução deste sinistrado é positiva, de acordo com as últimas informações recolhidas pela Hertz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Quatro homens de nacionalidade estrangeira foram detidos pela Guarda Nacional Republicana como suspeitos de formarem um grupo responsável pelo furto de tabaco em diversas superfícies comerciais de Santarém, Caldas da Rainha, Lisboa e Setúbal. A operação foi culminada com a detenção de um dos indivíduos em flagrante delito, precisamente quando estava a tentar furtar num estabelecimento de tabaco situado em Mafra. Os outros três sujeitos ainda conseguiram colocar-se em fuga, mas foram depois também detidos, no caso, pelo Núcleo de Investigação de Vila Franca de Xira, com o apoio de militares do Grupo de Intervenção e Operações Especiais da GNR, já na zona do Montijo. Os detidos têm idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos de idade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O ano de 2015 está a terminar e com as badaladas da meia-noite renova-se a esperança em tudo aquilo que 2016 pode ou não trazer. Em tempo de mudança e expectativa, a Hertz foi à rua ouvir o cidadão comum sobre o que cada um pensa do velho ano e o que espera do novo. Para a maioria, 2015 revelou-se um ano difícil, na linha do que já tinha acontecido em anos anteriores, como aspectos mais negativos, a falta de emprego e crescimento económico e a abundância de escândalos, envolvendo sobretudo figuras públicas, mas também a banca. Para António Salgueiro, há que esquecer este ano e também os que ficaram para trás.
Infelizmente está a acabar. Esperemos que o novo ano de 2016 venha trazer um bocadinho mais de estabilidade e de paz às pessoas, porque os últimos 4 anos, na minha opinião, foram bastante maus no que diz respeito a retirarem direitos e a retirarem uma série de coisas que as pessoas tinham dado como adquiridas e que, afinal de contas, não estariam tão adquiridas assim. Esperemos agora que isto melhore, que estabilize e que melhore, porque toda a gente precisa de que isto melhore, porque se isto não melhora, nem as lojas, nem nada, a gente viu, inclusive começa a saber agora qualquer coisita mais aqui na Terra, porque ainda hoje eu todos os dias dou uma volta e vê-se muita loja nova aberta, está a começar agora, vamos a ver se isto continua para o ano.
Esse é um aspecto do melhor que aconteceu em 2015, o pior em concreto, um exemplo ou outro?
O pior que aconteceu foi, olha, os bancos. Andamos, eu nunca pensei que tinha tantos bancos para pagar. Não é? Porque afinal de contas é parte do nosso dinheiro que vai para lá, em vez de ir para outras coisas que seria muito melhor, como para a saúde e para a educação.
Para o próximo ano, o que é que seriam, digamos, os desejos do Sr. António?
Os desejos, olha, é que melhore um bocado a nível da estabilidade das pessoas, que haja mais um bocadinho de dinheiro. Eu por mim não me queixo, mas há de haver muita gente a queixar-se, não é? Portanto, acho que há gente a viver com grandes dificuldades. É preciso olhar para as pessoas que vivem com dificuldades, é preciso olhar para a saúde, porque os últimos exemplos que têm vindo não são bons, e se o que demora a construir 20 anos, destrói-se num ano. E, portanto, eu tenho medo que estes últimos 4 anos a distribuição seja tanta que o concerto também vá demorar algum tempo. É começar já, acho eu.
Mas este não foi só um ano de casos negativos. Há também quem considere que 2015 acabou por ser positivo, pois estão criadas expectativas, a propósito do final do ano, de um futuro melhor com a abertura em 2015 de um novo ciclo político no país, como referia José Chaves.
No final surgiu uma esperança de dias melhores, porque os anteriores foram muito maus. O melhor desse ano.
A amizade que se manteve. A nossa amizade que se manteve.
De bom. Não sei o que é que houve de bom. Houve de bom a esperança, de facto, que surgiu agora no final. O pior foi tanta coisa, como ele acabou de dizer, a situação financeira de Portugal, a situação bancária, a situação em que caiu o sistema de saúde, que é uma vergonha aquilo que se tem passado. Enfim.
Para 2016?
Para 2016, a esperança que seja melhor, sem dúvida nenhuma. Esperança, acima de tudo, que a economia a nível mundial recupere, porque só com uma recuperação da economia mundial é que a gente consegue, de facto, caminhar em frente e termos uma vida melhor para todas as pessoas à superfície deste planeta. De outro modo, não. É preciso querer, é preciso que os homens queiram, acima de tudo. Que haja homens de boa vontade e que não tenham medo de se expor.
Com o fim deste ano velho, renasce então a esperança por aquilo que pode trazer 2016, embora, em tomar, nem tudo seja positivo neste balanço. Ana Célia refere, nomeadamente, o caso do setor da saúde.
O melhor deste ano, não há assim muito, muito melhor, mas é essencialmente as pessoas terem saúde, seria o melhor. O pior é em termos de saúde, principalmente na nossa cidade. Eu trabalho na área da saúde, é triste o que vemos, falta de apoio, teremos tirado imensas coisas daqui e depois a falta de emprego da nossa cidade e a falta de expectativas. É o pior. Esperemos que seja melhor a 2016.
Em termos de 2016 a seguir, efetivamente, o que é que gostaria de ver mudado?
Na nossa cidade, essencialmente, não sei se vou entrar aqui para um campo um bocadinho complicado, gostaria de ver mudado muita coisa. Sabemos que não é fácil apostar mais no turismo, apostar mais na cidade, tentar que se criasse outros empregos, valorizar um bocadinho mais. Acho que se está a perder muito a nossa cidade. É uma cidade turística, está suja, está triste e as pessoas estão tristes. Era bom que houvesse outras expectativas para a juventude e para uma população que está envelhecida.
Para tomar e para o seu conselho, espera-se então que o novo tempo seja também tempo de renovação. Para outro tomarense, no caso José Alberto, os escândalos envolvendo a banca são a nota mais negativa a nível nacional. Mas há aspectos também a referir em termos do conselho de Tomar.
O pior para mim foi quando soube do caso do Banif, mais uma vez, esse dinheiro que eu estou com, não estou nada de acordo ou ser os convidados a pagar, que não há dinheiro para os pobres, e há dinheiro para pagar umas dívidas que nós sabemos de onde é que ela vem, não? E continua sendo sempre assim. Estou contente por saber do ordenado mínimo ser aumentado para 530, para mim até, acho que era, até devia ser um bocadinho mais, mas vá lá. Nisso são duas coisas, agora espero que era o ano de 2016, que nós vamos pagar esta fatura, que agora são mais 4, há quem diga que vão 4 mil milhões, e acho que devia de haver um referendo aos contribuintes para dizer e para pôr um termo a estas coisas, que isto não se admite, isto que pagamos às pessoas que estão no Banco de Portugal e pagamos, nós ficamos a dizer nada, onde eles vinham de trabalhar sobre estas coisas e deixarem fechar os outros, ou então estão a alinhar com esta corrupção. É isto.
Digo. Em termos de Tomar, são de Tomar, ou não?
Somos. Aqui de uma aldeia aqui perto.
Certo. Em termos do conselho e de Tomar, positivo, negativo para o ano, o que é que poderia mudar?
Aqui a questão de Tomar. Olha, pelo menos aqui que houvesse mais um pouco de trabalho aqui nesta zona, que é o que falta aqui, mas há tanta coisa para fazer, mas não sei se a Câmara poderá ter dinheiro para fazer essas obras, mas seria bom que houvesse um bocado de obras, já está tantas estradas para arranjar nas aldeias por aí, era bom que houvesse mais construção, era bom que houvesse, não sei, mas isso seria bom, haver mais trabalho e pelo menos esse era um motivo. Outras coisas, morar aqui na cidade de Tomar, sei lá, para já, olha, no caso do ser da polícia atuar mais sobre os carros que a gente vê aí estacionados por todo o lado nas curvas e tudo, que passa e não se vê. Isso não se admite.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Instituto de Conservação da Natureza e Florestas ainda não possui qualquer dado definitivo em torno da mortandade de ovelhas que se registou em novembro último na freguesia de Payalvo, concelho de Tomar. Fonte oficial do ICNF, contactada pela ERTS, referiu que avançar com qualquer cenário nesta fase seria mera especulação, mas assegurou ao mesmo tempo que os peritos continuam no terreno à procura de explicações. A redação apurou ainda que em algumas localidades onde se verificaram os ataques estão colocados equipamentos que podem registar movimentos que possam eventualmente acontecer e justificar assim aquilo que se terá passado. No entanto, até agora, estas tentativas têm sido marcadas pelo insucesso, já que não houve mais nenhuma ocorrência desde novembro. A ERTE questionou a mesma fonte do ICNF sobre eventuais indícios que pudessem já ter sido recolhidos no terreno, mas o Instituto deu a garantia de que não chegou mais nada, a não ser os registros fotográficos dos animais atacados. A mesma fonte voltou a garantir que a hipótese de um lince estar por detrás do sucedido nunca foi considerada pelos especialistas, já que este felino mata para comer e, neste caso, está patente o desejo de matar por matar. Entretanto, alguns proprietários das ovelhas atacadas, cerca de 100 animais apenas em 15 dias, têm procurado acionar mecanismos que lhes possam proporcionar algum tipo de indemnização face ao ocorrido, mas enquanto não se souber qual o animal que está por detrás dos ataques, estes processos não podem ser desbloqueados. Recorde-se que se estiver em causa uma espécie protegida, então haverá lugar a uma indemnização por parte do próprio Estado, desde que seja cumprido ainda um conjunto de pressupostos, nomeadamente requisitos de proteção, neste caso, das ovelhas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A escassos dias da reabertura do renovado mercado municipal, o que deverá acontecer nas primeiras semanas de janeiro, há a garantia tornada pública pelo responsável pelos mercados e feiras, na Câmara de Tomar, o vereador Bruno Graça, que as taxas pagas pelos comerciantes atualmente são para manter nos próximos tempos. Bruno Graça revelou que será constituída, entretanto, no início do ano, uma comissão de vendedores do mercado municipal, onde este e outros assuntos serão tratados de futuro.
Aquilo que eu fui dizendo ao longo do tempo, conversando com os vendedores, foi que, digamos, ficou sempre essa ideia entre mim e eles que nós não iríamos fazer qualquer proposta de alteração para mais dos valores que estavam a ser pagos quando o mercado foi fechado. E tenho mantido essa conversa com eles, entreguei-lhes exatamente um a um aquilo que, de acordo com o regulamento que está aprovado, de taxas, portanto, diz. Naturalmente que estou disponível para conversar com eles para encontrar, enfim, ou terá de ser de vir aqui ao Executivo, porque se trata de cumprir o regulamento que está em vigor, portanto, teriam sempre que vir aqui qualquer outra alteração. E já agora aproveitar também para dizer que tudo isto vai começar, assim eu espero, a ser tratado com uma comissão de vendedores. Portanto, no início de janeiro, já falei com, enfim, com um conjunto deles, no sentido de fazermos uma reunião para se criar uma comissão de vendedores do mercado que possa, de alguma maneira, ajustar-se entre si, consensualizar posições, porque é indispensável para o sucesso, em termos comerciais, daquele espaço, que haja bastante articulação entre eles, para que as coisas possam, digamos, inverter um pouco a situação que eles próprios dizem, que é estarem uns contra os outros, sempre uns contra os outros, mas passarem a perceber que uns contra os outros morrem todos, que é melhor juntarem-se todos e tentarem chegar, mesmo a termos de ações de marketing, etc., a consensos e em conjunto com a Câmara, procurar-se dinamizar todo aquele espaço económico para que ele seja efetivamente rentável, porque a Câmara não pode, este município não pode gastar o que gastou na recuperação daquele espaço para o fechar na semana seguinte.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Chuva e vento forte é esta a receita para os próximos dias, um cenário que está previsto para o início de 2016 nesta medida. Nesse alerta, entretanto, efetuado pela Proteção Civil, é recordado um conjunto de conselhos, nomeadamente para quem terá necessidade de viajar de automóvel, a terem atenção o piso rodoviário, escorregadio e a eventual formação de lençóis de água. Há também a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem, para além de inundações de estruturas urbanas com deficiências de drenagem, entre outras situações que podem surgir e há que ter em consideração. E vamos para o fecho, com a nota do dia, a última do ano, hoje com Luís Francisco.
No último dia do ano, quase que forçosamente a referência à data em causa é motivo para saudações, para formulação de desejos, para comentários entre as pessoas, é tema de fundo nas rádios, televisões e jornais. Na mesma onda, é também motivo para a presente nota do dia. A passagem do ano é um motivo de festa, de convívio, mas é também um momento de avaliação. Nas empresas e noutras organizações, é na generalidade dos casos, com referência ao fim do ano, que se faz o balanço, que se apuram resultados, é um momento de avaliação do passado, de satisfação por se haverem alcançado objetivos, também de reconhecimento de erros e de fraquezas. Mas é também um momento de projeção do futuro, de redefinição de planos, de formulação de novos objetivos, numa luta constante para que a organização, adaptando-se à conjetura e ao meio envolvente, se guine no cumprimento da missão que se propõe. De igual modo, num plano pessoal ou individual, o fim do ano, sendo como que um marco de passagem, é um momento em que tipicamente olhamos para trás, em que refletimos e avaliamos a nossa história, o percurso recentemente percorrido. Ter-nos-ão ocorrido coisas boas e outras que nos satisfizeram menos. Mas a vida continua. O novo ano segue. Há que avançar. Tal como as empresas e outros empreendimentos coletivos, cada um individualmente se insere num determinado contexto e tem uma missão a cumprir, em termos familiares, sociais ou profissionais. Assim, esta pode ser uma altura para fazer um balanço, para avaliar o nosso desempenho, detectar falhas, defeitos e também virtudes. Com base nisso, perspectivando o futuro, há que traçar novos objetivos e partir à luta. Pois, como quase sempre, os tempos que seguem não são muito diferentes dos que antecederam. Pelo que, feita a avaliação, há que arregaçar as mangas e fazer caminho. Formulo para todos os ouvintes votos de um ótimo 2016.
Luís Francisco, no fecho das notícias, com a habitual nota do dia. É tudo. Ficamos então por aqui. Tenha um bom ano de 2016.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.